Bom dia, Ricardo, a ti e a todos os ouvintes da tua rádio.
Bom, doutor, vamos falar então agora sobre essas novas medidas, né? E eu já quero saber do senhor se, de alguma maneira, aquela suspensão das entrevistas, né, da comunicação com a imprensa, surtiu algum efeito dentro do governo? Eles melhoraram a proposta? Há uma proposta do governo hoje? Qual é?
Bom, o projeto que o governo encaminhou e iria ser votado na sexta-feira foi tirado de pauta pelo governo. Então, sexta-feira mesmo, estivemos reunidos com o chefe da Casa Civil, que acenou com a possibilidade de se melhorar esses índices. Mas de concreto, até agora, não temos nada. O projeto deverá ser votado dia 30 ou 31, e de concreto não temos nada, mas esperamos que o governo melhore um pouco essa proposta. Porque essa proposta, nós temos uma defasagem de 64%. Nos oferecem 12 parceladamente, esses 12 não serão nada. Porque nós temos aí 4% de inflação mais ou menos ao ano. Na medida em que tu dá 4%, tu iguala e o passivo todo não fica descoberto. Então, esperamos que o governo recupere um bocado isso, enquanto uma maneira de aumentar esses índices e trazer isso mais para perto, não ao longo de 2 anos e meio, né? Os delegados estão muito descontentes, têm trabalhado muito. Os delegados no interior do estado são escravos, os delegados e os policiais são escravos do estado. Porque estão sempre sob aviso, nas cidades que não têm delegacia de PPA, que é a delegacia aberta 24 horas por dia, os policiais são chamados a qualquer hora. E as horas extras são insuficientes, os delegados não recebem hora extra, então trabalha, trabalha, não compensa em folga e não paga. Além de trabalhar, de ter uma baixa remuneração, não tem as horas extras trabalhadas a mais recompensadas. O governo vai ter que achar uma solução. Quando iniciou esse governo, nós éramos a quarta polícia mais bem paga. Hoje nós já somos já a 17ª. O governo foi nos diminuindo. Além de não ter dado nossos reajustes, nossas perdas inflacionárias, aumentou a nossa alíquota previdenciária e aumentou nossos descontos do plano de saúde, nos deu 6% em 6 anos e nos tirou 7%. Então, nós só tivemos prejuízo, perdas com esse governo. Se os governos fizessem aquilo que todos os trabalhadores da iniciativa privada têm, que é a recomposição dos seus vencimentos, as suas perdas inflacionárias, através de subsídio das suas categorias, se todo ano desse lá 3, 4% a inflação do ano, nós estaríamos tranquilos, sem reclamar nada. Mas aí eles deixam 10 anos sem recompor, fica um volume muito grande, e aí nos acusam de sermos mercenários.
É,
Era tão
o.
mais fácil dar 3, 4% ao ano do que deixar juntar 70%.
Com certeza. Até, doutor, porque imagina só, se pede 12%, para quem não acompanha esse processo, já acha bastante, né? Mas, na verdade, o que ficou para trás é de 60%. A categoria ela entende que é um valor razoável, talvez um pouco mais de 12%, por mais que não chegue aí próximo dos 70% defendidos atualmente?
Eu vou te dizer, se o governo nos pagar o que este governo nos deve, que é 29,5%, 30%, 29%, parcela isso ao longo do governo, nós teremos recompensado esse governo. Deixamos quase 30% para trás do governo Sartori.
Então, um acordo seria fechado em torno de 29, 30%.
Nós podemos sentar e conversar, que o governo não nos possibilita isso. O governo diz: nós vamos conversar, e nos impõe isso, 12% em três parcelas, sendo a última daqui a mais 2 anos. Quer dizer, vamos sentar e conversar. A gente sabe que o Estado está atravessando um momento difícil, mas 12% ao longo de 3 anos, não. É, porque não nos dá 12% agora e vimos alguma coisa para o ano que vem, alguma coisa para o outro ano, mas não, o governo não abre essas possibilidades, ele simplesmente manda o projeto e nós temos que aceitar.
Além
É assim que está até hoje.
dos salários, dessa recomposição, doutor, há também outras demandas que são apresentadas para o governo gaúcho, eu digo até de servidores, estrutura da Polícia Civil?
Não, isso a gente nem fala mais, porque esse é um número que nenhum governo vai conseguir recuperar. Ele até tenta, mas para teres uma ideia, nós temos hoje um efetivo inferior a 1980. Em 80, nós tínhamos 244 municípios, hoje nós temos 497. Eu sou natural de Ijuí. Ijuí, em 1980, tinha uma delegacia, hoje tem cinco. Aí, Lagoa Vermelha, vocês são de Lagoa Vermelha, a Rádio Cacique, não é?
Isso.
Quantas delegacias tem hoje aí?
Aqui tem uma regional e uma de PPA também, né, doutor?
E mais um distrito. São três, então.
É, sim, mas todas no mesmo local, então não saberia precisar.
Tudo exatamente. Bem, mas são três. Mas tem a DPPA, tem a delegacia e tem a regional.
Isso, em 1980
devia ser uma só. E o número, o efetivo devia ser semelhante ou até maior do que é. Quer dizer, isso é uma guerra que nós já perdemos. Nós sabemos que nunca vamos ter recomposição do efetivo. Mas pelo menos trabalhar motivado por um bom salário. Como é que ficam as contas chegando? Por que aconteceu agora essa história dos consignados recentemente? Durante a tragédia climática, o Banrisul anunciou que aqueles que têm empréstimos consignados no banco jogariam 4 parcelas para o fim do contrato e não cobraria juros. Quando o servidor... E não precisava nem aderir, era automático. Quem não quisesse, que comunicasse ao banco. Aí... O Banrisul fez diferente, cobrou juros de todo mundo, jogou para lá para o fundo e cobrou juros absurdos. Ele prometeu uma coisa e fez outra, como o governo vem fazendo. Tem que jogar as claras conosco. Nós somos leais ao governo, estamos trabalhando aí, os índices de criminalidade estão baixíssimos, nós estamos trabalhando como nunca e o governo não vê isso. É um pouco de falta de sensibilidade do governo.
É, agora...
Aí, assim, vamos dizer, o Estado está quebrado, enfim, só que nós vemos tentando recuperar isso muito antes das cheias. E para teres uma ideia, eu li um tempo atrás, num estudo de IESE, que nos últimos 5 anos o Estado deixou de pagar aos servidores públicos em atualização da inflação 7 bilhões de reais. Não, não, não. Se tivesse concedido as perdas inflacionárias aos servidores públicos nos últimos 5 anos, teria gasto 7 bilhões de reais. Mas abriu mão de 82 bilhões de reais em incentivos fiscais para empresas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, né?
Claro.
Diminui um pouco esses incentivos fiscais, reconhece mais o trabalhador da público. Se tu fores ver comparativamente, nós temos muito menos servidores públicos do que a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França. Comparativamente, nós somos muito menos servidores públicos e o Estado não remunera dignamente.
Bom, doutor, além dessa suspensão de entrevistas, né, da comunicação com a imprensa, agora, digamos assim, os policiais, os delegados também vão tirar o pé em relação a outros serviços, inclusive... Agora, durante as eleições, doutor?
Na realidade, a atribuição de apurar as infrações eleitorais é da Polícia Federal. Como a Polícia Federal não tem muitas cidades, são, sei lá, 17 ou 18, não sei dizer o número, no interior do Estado, alguns juízes e alguns promotores nos demandam. Só que não é atribuição nossa. Os juízes e promotores estaduais que cumprem função eleitoral recebem da União... pagamento por isso. O juiz estadual que desempenha função de juiz eleitoral tem um complemento em seu vencimento por desempenhar essa função a mais. O promotor também. E nós, delegados, muitas vezes somos chamados pelo judiciário a fazer atividades de polícia eleitoral, por assim dizer, não recebemos nada. Nós fazemos o trabalho dos outros sem ter compensação, diferentemente do judiciário e do Ministério Público. Então os delegados decidiram não atuar nos crimes eleitorais neste ano, até que se chegue a algum... que o governo pelo menos melhore essa proposta um pouco.
É, aqui na informação, na notícia que foi repassada para a imprensa através do sindicato, também trata de algumas mudanças com relação a hora extras, compensação de folgas e também as aulas na Academia de Polícia, né? Nenhum delegado deve ministrar aulas na Acadepol aqui do Rio Grande do Sul. Alguma outra medida mais severa ainda pode ser tomada, doutor? Eu digo até no sentido de uma greve, ou isso não é permitido?
Não, greve não é permitido e nós não faríamos também, porque não vamos deixar a população desassistida. Nesse período todo aí que estamos tentando negociar com o governo, nós fizemos essa greve do silêncio, tomamos outras medidas, mas nunca cogitamos de não trabalhar, de deixar a população desassistida. Isso não irá acontecer.
Além das negociações diretamente com o governo do Estado, há também a possibilidade de buscar essa recompensação por via jurídica?
Talvez, mas vamos primeiro tentar essa negociação, tentar da forma amigável. E, em último caso, talvez tenhamos que tomar algumas medidas judiciais.
Tá certo. Obrigado pela sua entrevista, doutor. A Rede Tua Rádio fica à disposição.
Obrigado, Ricardo, a ti e aos ouvintes da Rede Tua Rádio.
Conversando nesta manhã, hoje, com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, o delegado Guilherme Vondrasek.